Então, uma ação dessa em Campo Grande seria arrasadora para a cidade. Então, houve essa reunião, nós fomos advertidos de que isso estaria acontecendo, a Polícia Federal já estava com uma investigação. Concomitantemente a essa situação, a essa reunião, o Luiz Fernando da Costa, ele ingressou no Presídio Federal com pedido, né, do juiz de execução penal do Rio de Janeiro. Então, concomitantemente a essa situação, um juízo de execução penal do Rio de Janeiro, da Justiça Estadual do Rio de Janeiro, mandou um ofício pedindo o Beira-Mar de volta. E nós sabíamos que o Beira-Mar estava fugindo, queria fugir. Na mesma época, o colega de Curitiba, da Vara de Lavagem, Sérgio Moro, juiz federal também, havia condenado o Beira-Mar e a esposa dele, a Jaqueline, num processo de tráfico e de lavagem. E havia, inclusive, ameaças do Beira-Mar também contra a pessoa do Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro havia condenado a esposa do Beira-Mar, Jaqueline. Então, o Beira-Mar foi prestar depoimento lá na vara de lavagem de Curitiba, e durante o transporte dele, a investigação apurou que ele estava tramando realmente a fuga. Se essa fuga não acontecesse em Campo Grande, essa fuga aconteceria no Rio, lá em Bangu. Na mesma época, esse juízo da execução penal estadual pediu o Beira-Mar de volta. O Beira-Mar já estava nos presídios federais, já tinha ficado um ano em Catanduvas e estava há quase um ano em Campo Grande. A rigor, se não tivesse o pedido de um outro juiz para ele continuar em Campo Grande, ele teria que voltar para Bangu. Porque, na época, nós não tínhamos a legislação, a lei de execução penal federal. Nós tínhamos apenas um decreto. Bem, eu recebi aquele ofício e... Qual é a primeira? Juridicamente, o caminho seria a devolução do Beira-Mar para Bangu. Mas, concomitante a esse ofício, no mesmo dia eu recebi uma ligação do Dr. Cristiano, que é do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro. Estava ele à frente de uma força-tarefa para que o Beira-Mar continuasse no presídio federal de Mato Grosso do Sul. Porque o Beira-Mar ameaça constantemente assassinar uma promotora de justiça do estado do Rio de Janeiro. E as investigações do Ministério Público no Rio de Janeiro, paralelas às investigações da Polícia Federal, já apontavam que o Beira-Mar tinha um plano de fuga no Rio. Quando eu peguei esse doutor Cristiano me ligou, me mandou ofício, eu tinha um ofício do juiz da execução penal, aí eu disse para ele, bom, não, eu expliquei. Juridicamente, o juiz da execução penal que o incluiu está pedindo ele de volta, juridicamente o correto é o juiz do juízo do Presídio Federal devolvê-lo para Bangu. Aí o Ministério Público do Rio de Janeiro diligenciou junto ao juízo de execução penal do Rio de Janeiro, lá o juiz estadual, diligenciou junto à corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E na mesma época, uma colega da Vara de Lavagem Federal do Rio de Janeiro, a Margarete, havia condenado o Beira-Mar também por lavagem. Aí a Margarete pediu a inclusão do Beira-Mar na execução provisória daquela condenação no Presídio Federal. E eu fiquei com esse processo para decidir sozinha. Esse processo tinha que ir para o Ministério Público para dar parecer. Os dias foram demorando. Recordo-me que recebi um apoio muito grande do colega Sérgio Moro, que eu conversava sempre com ele por e-mail, e ele ainda me aconselhou na época. Ele falou assim, olha, Raquel, aqui no Paraná, em Catanduvas, a execução penal é feita por um colegiado. Aí no Mato Grosso do Sul, deveria ser da mesma forma. Você não deveria decidir esse processo sozinho. Deveriam ter outros juízes, porque essa medida despersonaliza. O que aparece é o Estado, é o Poder Judiciário, não é a pessoa da doutora Raquel. Aí eu disse, mas Sérgio, aqui não tem. É um anexo de execução penal, é eu o titular, que está de férias, que é o Odilon, e eu que sou a substituta. Aí ele até me aconselhou, falou assim, chame seus colegas e peça para que eles assinam, junto com você, porque a juíza competente é você, a sua assinatura vai estar lá e para o Beira-Mar ele não vai ter esse conhecimento técnico de saber se é um colegiado ou não é um colegiado. Me recordo que eu até procurei alguns colegas, mas os colegas entenderam que não era uma boa ideia. E eu fiquei com aquele processo. Me recordo que era uma quinta-feira, aquele delegado, Elcio Vicente da Silva, doutora Paula Fontanelli, ligou para Campo Grande e pediu uma outra reunião com os juízes federais e com os procuradores da República. Nós os recebemos. E daí ele falou, olha, o PCC está na cidade, o Comando Vermelho está na cidade, eles estão realmente urdindo uma ação. E eu fui aconselhada, inclusive, a tirar os meus filhos de circulação, porque tinha risco concreto de extorsão do Comando Vermelho, do PCC, sequestrar o meu filho para que eu pudesse dar a decisão que eles queriam. E se eles tivessem feito isso, que decisão eu poderia dar se não fosse aquela que eles queriam? E que garantia eu teria que, se eu desse a decisão, o meu filho iria continuar vivo? Naquele momento, eu não tive dúvidas. Eu procurei um jeito de colocar meu filho fora de casa, tirei ele da escola. Procurei um casal de amigos, liguei para o meu pai, inclusive a Polícia Federal me advertiu, olha, tem assaltante de bancos no grupo, e esse pessoal tem sistema de inteligência tão apurado quanto a Polícia Federal. Porque para você comprar uma maleta israelense que faz monitoramento de telefone no Paraguai, é a coisa mais fácil. Hoje, o ano passado, criou-se uma campanha, um ano retrasado, contra os monitoramentos, que depois foi investigado e viu que a montanha pariu um rato, que a justiça não estava fazendo monitoramento da forma que foi noticiada. Mas ninguém noticia que o crime organizado também faz monitoramento. Faz monitoramento de juiz. E não duvido que faça dos senhores também, parlamentares, e até da presidente da República, se não houver um sistema de inteligência eficiente. Então, naquele momento, fui advertida que eu não poderia usar nem o meu telefone, não poderia usar o celular, que poderia ser monitorado por uma maleta dessas. Não poderia usar o convencional, que é muito mais fácil ainda fazer um grampo. Eu me recordo que eu pedi para uma pessoa procurar o meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe foram à minha casa, eu morava num apartamento simples, vulnerável, próximo de uma avenida. Fui aconselhada também a sair desse apartamento. Meu pai e minha mãe foram até a minha casa e eu pedi ajuda para eles pessoalmente. Eu não recebi ajuda do Estado, não. Eu recebi ajuda dos meus pais e de Deus e dos meus amigos. Aí meu pai procurou um casal de amigos, idosos, amigos dos meus pais, pessoas com as quais eu não frequentava, na casa das quais eu não fazia visita, não frequentava, porque eu tinha que achar um lugar que não gerasse suspeita. Mas pessoas de inteira confiança da nossa família. Aí meu pai pegou o meu filho, levou para um shopping, encontrou esse senhor, levou meu filho para tomar um sorvete, sem contar o que estava acontecendo. No estacionamento, passou o meu filho para esse senhor. O meu filho, sem saber o que estava acontecendo, ficou na casa desse casal durante 20 dias, sem ir à escola, porque tinha risco de extorsão, até que aquela decisão fosse dada no processo. Meu filho foi para a casa desse casal numa quinta-feira. O meu outro filho, na época tinha 2 anos, ia para a justiça comigo. Eu levava minha babá, o meu filho, para a justiça. Meu marido, na época, era agente da Polícia Federal, ele trabalhava na parte burocrática da Polícia Federal, na parte de delegacia de marítima, de estrangeiros. Ele acautelou, pediu lá na Polícia Federal uma submetralhadora. E ficou em casa com aquela submetralhadora. Isso foi sexta, foi sábado. Quando foi no domingo, era 9 horas da noite, o telefone do meu marido foi acionado. Era a Polícia Federal chamando porque estava acontecendo um ataque no presídio federal de Campo Grande. Naquele momento, ao que tudo indicava, é que já era o início daquelas ações. Posteriormente, após investigações que duraram uns 3 meses, a polícia veio esclarecer que aquele problema que houve no presídio não era parte, era uma outra coisa. Mas naquele momento, naquele dia, naquele domingo, tudo indicava que era o Comando Vermelho e o PCC que estava começando um distúrbio semelhante àquele de 2006, lá em Campo Grande. Aí eu me recordo que naquela noite o doutor Odilon de Oliveira foi dormir no quartel da Polícia do Exército com os familiares dele. A casa do doutor Odilon foi evacuada, porque um dos alvos seria a casa do doutor Odilon. Estava eu, meu marido, meu filho. Aí, quando a Polícia Federal, a Superintendência do Mato Grosso do Sul, acionou meu marido, eu liguei para o delegado Elzio. Porque as investigações, elas são compartimentadas. Essa investigação era acompanhada pela diretoria, pela Diretoria de Inteligência da Polícia Federal. Não era acompanhada pela superintendência. Aí o delegado Elcio acionou o superintendente e explicou que meu marido não poderia ir para o presídio, que ele tinha que ficar em casa fazendo a minha segurança. E aí a superintendência encaminhou alguns agentes de Polícia Federal lá para a minha casa. E não sabia o que poderia acontecer na cidade naquele momento. Me recordo que eu fiz telefonemas para a Justiça Federal, para os guardinhas, para que eles se resguardassem. Fiz telefonema para o Ministério Público, fiz contato com todos os procuradores da República. E durante algum momento, me recordo que eu fiquei no corredor. Meu apartamento tinha um corredor, onde tinham mais paredes. Me aconselharam a ficar no corredor, porque se tivesse algum alvejamento, eu ficaria menos vulnerável. Eu saí, naquela madrugada, eu liguei para uma amiga minha, que é procuradora da República, a doutora Danilce Vanessa, que mora num apartamento, num lugar menos vulnerável, e pedi para ela se eu poderia terminar a noite lá na casa dela. Coloquei minhas coisas, a minha roupa do trabalho do outro dia, fiz uma malinha e saí num camburão da Polícia Federal para a casa da doutora Vanessa, que é minha amiga, para terminar, para passar a noite lá na casa da doutora Vanessa. Fui. Naquele momento era o Estado, não era a Raquel. É isso que as pessoas têm que ter em consciência. Era o Poder Judiciário recuando, saindo um membro do Poder Judiciário saindo da sua casa porque poderia ser alvejado por uma organização criminosa. Isso demonstra fraqueza, a fraqueza do nosso país no combate ao crime organizado. Me recordo que fui para a casa da doutora Vanessa, amanheci, fui muito bem acolhida, e no outro dia fui para a Justiça Federal, porque a investigação estava andando, a coisa estava uma loucura. Tinha um inquérito. Fui para a Justiça Federal e chegou com meu filho, almocei ali, meu outro filho lá na casa daquele, já estava na casa daquele casal, eu não tinha como comunicar. E eu não tinha como voltar para casa no final do dia, porque eu fui aconselhada pela própria Polícia Federal que eu não voltasse para o meu apartamento, que ele não era seguro. Os senhores não querem saber o que é trabalhar o dia todo e quando chegar às 6 horas da tarde, você olha no relógio e não tem para onde ir. E meu filho, de 2 anos, lá comigo. Se eu fosse para a casa dos meus pais, eu estaria colocando os meus pais numa situação de vulnerabilidade. Se eu fosse para um hotel, eu não estaria segura também. Se eu fosse para a minha casa, eu também não estaria segura. Eu ia fazer o quê? Eu ia dormir na justiça? Talvez seja por isso que o doutor Odilon passou uns tempos dormindo na justiça. Aí uma servidora da Justiça Federal, a minha auxiliar datilógrafa, eu recebi o apoio. Nessa hora, o Estado não dispunha de um lugar para colocar um juiz numa situação de risco. Não dispunha de um aposento, não dispunha de um... Não se pensou nem nisso até hoje. Um juiz que está numa situação de risco, numa situação... Eu estava na frente de uma investigação ali, autorizando, dando as decisões para uma investigação que envolvia Juan Badia, Luiz Fernando da Costa, o PCC que estava apoiando o Luiz Fernando da Costa e assaltante de banco. E não tinha para onde ir. Aí essa servidora me franqueou a casa dela. Eu dormi 3 noites seguidas na casa dessa servidora, a qual sou grata eternamente. Porque nessas horas também, você sente o abandono. Porque ninguém quer levar uma bomba para dentro de casa. Ninguém quer levar uma pessoa que está em situação de risco para dentro de casa. E eu não tinha coragem de pedir para os meus amigos, eu posso ficar aí na sua casa? Ah, por que você quer ficar aqui na minha casa? Né? O que aconteceu? Ah, porque eu estou sofrendo risco de ser alvejado pelo Comando Vermelho e pelo PCC. Aí seguiram-se alguns dias. Nessa época, logo em seguida, eu dei a decisão. O Beira-Mar continuou no Mato Grosso do Sul, continuou lá no Presídio Federal. Verificou-se que aquele distúrbio que aconteceu no presídio, na verdade, foi um outro problema, não era aquela ação que estavam tramando. E as investigações continuaram, E aí, o Comando Vermelho, unido com o PCC, com assaltante de banco, foi além. Teve a ousadia de tramar sequestro de filhos de altas autoridades desse país. Que eu não posso falar aqui porque está em segredo de justiça. Mas eu peço ao senhor senador que mande um ofício para a 5ª Vara Criminal de Campo Grande, doutor Dalto Igor Quita Conrado, e peça cópia do inquérito e da ação penal da chamada Operação X, que as pessoas acham que é uma lenda urbana. E é a mais pura verdade. O Comando Vermelho, o PCC, esteve na iminência de colocar o Brasil como uma república de bananas perante a opinião pública internacional. O Brasil, que vai sediar as Olimpíadas, que vai sediar a Copa do Mundo, poderia ter passado o vexame de ter que negociar sequestro de filhos de autoridade da cúpula com bandidos que queriam sair de dentro do presídio federal pela porta da frente. E durante esse período, aí vem uma outra coisa que eu gostaria de falar, porque a opressão não tem sido só do Estado, não, só do bandido, não. A opressão aos juízes e aos procuradores também tem sido de setores, de instituições que defendem, inclusive, direitos humanos, inclusive da Ordem dos Advogados do Brasil, inclusive do próprio Estado. Por conta dessa situação toda, eu fiz monitoramento de advogado no parlatório do presídio Campo Grande. Fiz, e volto a fazer se for necessário, de advogado que estava traindo o artigo 133 da Constituição, que eleva a advocacia, a função essencial à administração da justiça, e estava praticando crime, estava gerindo interesse do crime organizado. Eu fiz monitoramento e farei de novo. E por conta disso, estou na iminência de responder um processo administrativo no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O juiz, depois de se ver acossado por bandidos dentro da sua própria casa, e meu filho não foi morto, não foi sequestrado, e eu não dei a decisão que o Beira-Mar queria, porque houve serviço de inteligência, que eu havia autorizado anteriormente. Eu fiquei sabendo que o Comando Vermelho queria sequestrar meu filho, porque eu havia autorizado monitoramento. Se eu não tivesse autorizado, o sequestro teria ocorrido, eu teria dado a decisão, porque eu sou mãe, o Estado é ocupado por pessoas, por seres humanos. Nós exercemos as funções dentro do Estado e nós somos, antes de sermos membros do Estado, nós somos pais, nós somos mães, nós somos seres humanos de carne e osso. E se o Beira-Mar tivesse pego meu filho, eu teria mandado ele para o Rio de Janeiro, sim. E duvido que algum dos senhores aqui teria dado outra decisão diferente. Porque seria aberração. Porque antes de eu ser juiz, eu sou mãe. Antes de eu defender os interesses da sociedade, eu tenho que defender o interesse da minha família, dos meus filhos. Senhores, me desculpem a exaltação. Mas, e se eu tivesse dado essa decisão, com certeza, eu não teria garantido do meu filho ter permanecido vivo. E só foi possível saber isso por causa de serviço de inteligência dentro do presídio federal, que eu autorizei. E por conta disso, eu e o doutor Odilon fomos denunciados no CNJ, na Corregedoria Regional do Tribunal Regional da Terceira Região. E tinha ameaça da OAB, num equívoco profundo, na época, de denunciar a gente na Organização dos Estados Americanos. Um dia eu abri o site do Conjur, falava vários advogados renomados desse país, na área criminal, contra mim e o doutor Odilon, como se nós tivéssemos cometido uma barbárie. E sem conhecer a fundo a história. Sim, também os procuradores, sim. Todos foram denunciados no Conselho do Ministério Público Federal.